Supermercado Macari. Preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Levanto de manhãzinha, faço meu chimarrão e me preparo pra passar na loja do meu coração. Na Benoit compro de tudo, sempre com a menor prestação. Aproveite, meu amigo, e vá lá na Benoit. Lojas Benoit.
Lojas Benoit, fazendo a vida dos gaúchos cada vez melhor.
Atenção! Já está de portas abertas o novo Super Macari. Um amplo e moderno espaço para atender você e sua família. Estamos te esperando com muitas novidades e grandes ofertas. Venha conferir o novo Super Macari.
Rede Tua Rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
11h25, como eu falei, não menos importante, mas um alerta muito especial. Nós trouxemos aí a informação das máscaras nesse primeiro segmento, que a partir de agora o decreto municipal torna obrigatório o uso de máscara em apenas transporte coletivo, urbano, também em estabelecimentos relacionados à área da saúde, todos, e também abrigos de longa permanência. No restante, fica liberado dependendo da conscientização de cada um. Agora, o outro assunto que nós vamos tratar agora diz respeito à situação da dengue. Na última semana, a sexta Coordenadoria de Saúde emitiu um alerta para vários municípios, para não dizer todos, em relação à situação da dengue. O que nos preocupa, já que estamos infestados pelo mosquito da dengue há um bom tempo, secretário Morona?
Se a gente pegar qualquer site de notícias aí e pesquisar o assunto dengue, a gente vai ver que houve um aumento muito significativo no número de casos de dengue. Né? No país todo houve um aumento de mais de 50%. Né? E aqui na nossa região, a infestação do mosquito ela acontece também de maneira muito significativa. Basta a gente ver. Se você está durante o dia e vê algum mosquitinho que a gente chama pernilongo,
sim,
né, circulando durante o dia, pode ter certeza que é o Aedes. E por que, que isso está acontecendo? Porque nós ficamos um longo período sem chuvas, né? Onde os ovos estavam depositados ali na terra quente, se mantendo. E aí, a partir do momento em que o retorno das chuvas e a água começa a se depositar, esses ovos começam a eclodir e formar as larvas, né? E posteriormente começam a surgir os mosquitos. Né? Então, um aumento muito grande no número de casos de dengue e chikungunya em toda a nossa região. Tem municípios da nossa região aí que tem 50 casos de dengue confirmados.
Porque a gravidade era a presença do mosquito. Agora o alerta é porque já tem casos de dengue e chikungunya, né, Luiz?
Exatamente. Você veja assim, ó, o mosquito por si só, ele não vai representar uma ameaça, né? Mas a partir do que o mosquito esteja contaminado, né? O mosquito picou alguma pessoa que tinha dengue, ele passa a ser contaminado. E aí ele passa a transmitir para outras pessoas.
Temos caso em Lagoa Vermelha, Luíra, ou não?
Nós tivemos um caso há um ano e meio, dois anos atrás, né, que foi confirmado. Nós fizemos toda uma busca em torno. O Felipe pode falar melhor. Não encontramos, né, o mosquito ali. Então a gente não sabe se essa pessoa se contaminou em Lagoa ou se contaminou de fora. Né? E agora tivemos uma suspeita que foi descartado. Então não tivemos mais nenhum caso, não temos nenhum caso confirmado em Lagoa. Porém, como falava anteriormente, na região nós tivemos, na região bem próxima,
sim,
tá? Na região bem próxima, temos municípios com 50 casos de dengue confirmados, municípios com 18 casos de chikungunya confirmados e municípios também com mais de uma dezena de casos em investigação. Então, a partir do momento em que a gente tem um mosquito e tem a doença, é só uma questão de tempo deles se encontrarem para começar a transmitir. Né? Então, fazer a parte da gente é muito importante. Chega em casa, depois de uma pancada de chuva como deu agora, chega em casa, dá uma vistoriada no terreno. Né? Se você tiver mosquito voando ali, os mosquitos alados, que a gente fala, durante o dia, vai verificar o teu terreno, verifica o terreno do vizinho, porque tem água parada em algum lugar.
Com certeza. Felipe, como coordenador de saúde comunitária e combate a endemias, que trabalha diretamente com toda a equipe de combate à dengue no município, como é que é a campanha? Porque não, a gente não se trabalha só sobre dengue quando tem entrevista, né, Felipe? A gente, não é só no verão que a gente faz o alerta, é um trabalho permanente da secretaria, Felipe?
Exatamente. Nós temos hoje uma equipe com 10 agentes de endemias que estão nas ruas todos os dias fazendo esse trabalho. É um trabalho que não depende só de nós, depende da população principalmente, e a gente frisa isso bastante. É, manter sempre caixas d'água bem tampadas, que é um dos problemas que a gente mais tem. Tanques, pneus, baldes que o pessoal usa para armazenar água, tem que ter esse cuidado de manter vedado ou trocar todos os dias, trocar a água dos animais que, de estimação, vasos de flores. A gente tem um alto índice de larvas na região central da cidade. A gente geralmente atribui mais aos bairros, mas a gente está tendo na região central um aumento de larvas encontradas nos depósitos. A gente pede que a população tenha esse cuidado. Na próxima sexta-feira, dia 25, agora a gente vai fazer uma campanha no centro para conscientização das pessoas, entrega de materiais, conversa com o pessoal lá no módulo da Polícia Militar. Então vamos fazer esse trabalho e a gente pede a colaboração da população para que a gente tenha um retorno melhor.
Até porque, apesar de ser uma equipe grande, podemos assim dizer, de 10 profissionais trabalhando, não são esses profissionais que vão combater o mosquito da dengue. Se toda a população, cada um não cuidar do seu quadrado, não tem como combater, né, Felipe?
Exatamente. Como o secretário falou, nosso município é considerado infestado. Nós temos o mosquito aí desde 2015. O fato de ter um mosquito é um alerta para nós, não significa que temos a doença, mas que temos uma
questão. A doença é o próximo passo.
É o próximo passo, exatamente. Municípios aí da região, da nossa região, estão com casos, então por enquanto nós não temos até hoje, mas isso não exclui a necessidade de manter os cuidados e que amanhã ou depois não possa estar aqui, né? Então a gente precisa ter esse cuidado todos os dias.
Como é que é o trabalho desses agentes no dia a dia para combater o mosquito da dengue? Porque vocês têm todo um controle, aquelas iscas espalhadas em pontos estratégicos, que há um controle diário do mosquito. Como é que é esse trabalho na prática, Felipe?
Na prática, o nosso trabalho é de educação ambiental, né? Trabalhar com a população a questão da educação. É chegar lá no domicílio, conversar com o morador, levar ele pelo pátio, pelo quintal da casa, mostrar quais são os possíveis focos, os pontos em que pode haver, para que o próprio morador possa fazer esse controle diariamente, né? O agente de endemias, ele não vai estar naquela residência todos os dias, ele vai passar a cada 2 meses. Então, essa responsabilidade vai ser do próprio morador. Então, a gente vai trabalhar em cima disso, da educação ambiental, para que ele possa fazer isso todos os dias.
Tem a entrega do material informativo, que tem tudo que a pessoa precisa saber para combater o mosquito.
Sim, temos todos esses materiais disponíveis nas visitas, na Secretaria da Saúde. O telefone também está sempre disponível para tirar dúvidas.
O sistema de denúncia, as pessoas gostam muito de denunciar, Felipe. Como é que funciona até para orientar as pessoas?
Sim, a gente sempre orienta que as denúncias sejam feitas via protocolo para que o próprio denunciante tem o respaldo de um retorno, né? Então faz a denúncia via protocolo no setor da prefeitura, essa denúncia vai chegar até nós, não vai ser divulgado por questão de ética mesmo quem denunciou, e a gente vai fazer essa verificação para atender a denúncia.
A denúncia precisa ser protocolada.
Precisa ser protocolada.
As pessoas às vezes têm medo, secretário Luir, de denunciar e aí se intrigar com o vizinho, porque geralmente denuncia o vizinho, ó, um lugar que está passando e tal. Como é que podemos orientar as pessoas quanto ao sigilo da denúncia, Luir?
É sigiloso. Há uma questão de ética, as pessoas podem fazer também denúncia anônima, né? Não tem problema nenhum, pode fazer. Mas você veja bem que às vezes, Rudy, os agentes de endemias têm que pular muro. Eles chegam na casa onde foi denunciada e não tem acesso, às vezes tem que subir no muro, tem que olhar. E como é que eles vão estar acessando a um terreno, de repente, né, sem a autorização do proprietário, se não está respaldado por um protocolo? Então isso também é para o respaldo do agente. Porque de repente ele vai ter que examinar uma piscina que não está sendo tratada lá, ou que o morador se mudou, ou que, enfim, que a casa está para alugar, que a casa está fechada, né? E ele tem que ter o respaldo. Às vezes a gente consegue a chave com a imobiliária, consegue a chave com o proprietário, às vezes os proprietários vão lá abrir, mas não é sempre, né? Então às vezes tem que subir no muro, tem que olhar lá de cima, tem que fotografar. E para isso a gente precisa estar respaldado. O próprio protocolo de denúncia é um respaldo para o agente de saúde poder fazer essas ações que a gente precisa. E às vezes tem pessoas que não querem receber. Então, baseado nesse protocolo, a gente pode entrar com uma ação, né, onde os órgãos competentes vão obrigar essa pessoa a abrir as portas para que os agentes possam fazer a vistoria.
Os ouvintes aqui, o Adriano está perguntando, esse protocolo pode ser online ou ele é só por telefone? Como é que funciona, Felipe?
Pode ser feito online ou presencial, das duas maneiras.
Muito bem. Qual o canal para denúncia sobre esgoto a céu aberto? Isso é Secretaria de Obras, daí,
Secretaria
de,
da Fazenda.
Da Fazenda?
Exatamente.
Então faz a denúncia na Secretaria da Fazenda. O que mais se denuncia na nossa comunidade, Felipe, que chegam até vocês? Quais são as situações?
Nós temos casos de terrenos baldios, principalmente, onde tem presença de entulhos, mato alto. São as principais denúncias que a gente recebe.
Aqui um ouvinte perguntando, bom dia, e quando os terrenos são da prefeitura e não são mantidos limpos, fazer a denúncia para quem, secretário
Luiz? Da própria prefeitura, né? Isso serve para todos os entes, né?
Não...
Não se discrimina ninguém, né? A própria prefeitura, se não estiver cumprindo com o seu papel, deverá cumprir e deve ser denunciado, deve ser feito o registro, como qualquer outra pessoa, né, um ente público tem que cumprir a sua função também, inclusive de manter os seus terrenos limpos.
Muito bem. Aqui temos uma ouvinte, deixa eu ver se aparece o nome aqui da ouvinte, Rosângela. Ela está mandando uma mensagem o seguinte: gostaria de uma orientação para o caso dela. Ela tem problemas onde cães são criados na vizinhança, no canil, e não é feita a limpeza ou a manutenção desse canil. Acaba ficando água acumulada, o cheiro é insuportável e ela gostaria de uma orientação sobre a quem recorrer, secretário Luiz.
Pode recorrer à vigilância sanitária, né, do município, que é responsável por isso aí, e também pela Patran, a própria Patran. Se está, não está sendo limpo o local, se os animais estão sendo sujeitos a maus tratos, a Patran também pode notificar essa pessoa, inclusive retirando a posse dos animais, se for o caso.
Se for o caso, em situação de maus-tratos.
E também a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, uhum, também pode fazer alguma notificação. Então, são três órgãos que podem ser utilizados, né, no caso de se fazer isso aí. Mas eu ainda indico, né, a conversa. Né, conversar com o seu vizinho, expor a situação. Né? A gente não quer encrenca entre vizinhos, briga entre vizinhos. Então, o melhor passo é você chamar o teu vizinho e dizer, olha, o cheiro está bastante ruim, quem sabe você faz uma higienização, né? Eu sei que você gosta de cães, mas conversar, a mesma coisa aqui com do mosquito, né? Conversar com os vizinhos, vizinho de cerca, vizinho de muro, com o vizinho do lado, vizinho da frente. Antigamente se sentava na frente das casas para tomar chimarrão, né? Hoje é um pouco mais difícil. Mas conversar com o vizinho, vamos dar uma olhada aqui, ó. Nossa, na nossa quadra aqui, está tendo muito mosquito aí, para que nós não fiquemos doentes. Veja bem, para que nós, não é para que eu não fique doente, para que nós todos não fiquemos doentes.
Porque vamos, o vizinho também vai ficar, né, Luiz?
Exatamente. Vamos todo mundo dar uma olhadinha. Cara, é 5 minutos. 5 minutos para dar uma verificada, ver se tem água parada, virar potinho. Porque a gente imagina, eu não tenho pneu, não tenho balde. Mas o mosquito, ele deposita as suas larvas numa tampinha de garrafa.
Sim.
Né, com água. Então, é importante a gente conversar. Eu acho que a gente passou por um período de pandemia, onde a gente ficou muito intruído. E a gente tem que retomar as relações sociais. Né, se relacionar com pessoas. Conversar com pessoas. Né, muito melhor do que a gente discutir na justiça, na polícia, na prefeitura, enfim, conversar com as pessoas.
Com certeza. Felipe, essa ação que vocês vão fazer de conscientização na sexta-feira, como é que está a programação definida para ela acontecer?
Vamos trabalhar durante todo o dia, apesar do tempo não colaborar com a chuva, a gente vai fazer esse trabalho lá, que possibilita um melhor desenvolvimento da atividade, e se possível, se o tempo colaborar, a gente vai trabalhar também no entorno ali do centro, uhum, na região central, com a entrega de materiais, conversa com o pessoal do comércio, que geralmente a gente não encontra em casa, então a gente vai tentar focar mais nessa população também.
E a título de orientação geral para todos os nossos ouvintes agora, como responsável pela coordenação da saúde comunitária e combate a endemias do município, o que você gostaria de dizer para as pessoas, Felipe?
Eu peço aquela conversa que eu sempre tenho aqui quando a gente fala sobre isso, para que cada um se conscientize, para que mantenha o seu espaço limpo. A gente precisa disso. Não tendo aonde o mosquito se procriar, não, a gente não vai ter a doença. é aquela coisa, os mosquitos são os únicos transmissores. Sem mosquito não há transmissão de doença.
Muito bem. O nosso tempo está esgotado, chegaram muitas manifestações aqui de ouvintes. Na medida do possível, a gente vai respondendo alguns questionamentos dentro do nosso conhecimento, mas não vai ser possível abordar todos os assuntos. Secretário Luir, obrigado pela presença.
Muito obrigado, Rudimar. Queria dar uma última notícia, né? Encerrar com uma boa notícia a nossa conversa. Né? O município, então, realizou a contratação de mais um médico pediatra, a doutora Marina Bock, né? Vai fazer parte do quadro de pediatras do município de Lagoa Vermelha. Hoje, então, nós estaremos contando já com 5 pediatras, ou seja, todos os pediatras do município atendem pelo município. É um feito muito, muito grande, nos deixa muito feliz contar com uma equipe tão competente, né, dos pediatras, que são ele, o doutor Leandro, né, o Antônio Leandro, o doutor Ferri, o doutor Rangel, o doutor Paulo Garcês e agora a doutora Marina Bock. É um grande prazer que a gente leva essa notícia para a população, dizer que a gente vai sempre buscando mais profissionais, né? E vem em boa hora, né? Onde já se avizinha aí o nosso inverno, onde as crianças têm maiores problemas respiratórios, nós teremos um profissional a mais para nos ajudar nessa questão.
Que coisa boa. Boa notícia. Obrigado, Felipe, pela presença. Bom trabalho.
Obrigado, Rudimar.
Está aí ouvintes a participação do secretário Eloir Morona e também do Felipe Batistello, que trabalha diretamente com a questão da dengue, do combate à dengue aqui no nosso município, e a grande preocupação. Nós já temos a infestação do mosquito da dengue em Lagoa Vermelha desde 2016, porém, nem um caso de dengue no município. E municípios bem próximos à Lagoa Vermelha, quase fazendo divisa com Lagoa Vermelha, estão aí municípios com mais de 50 pessoas com dengue e mais de 18 pessoas em um único município com chikungunya. Então, vamos nos cuidar que a doença da dengue, as pessoas doentes, estão vizinhando conosco. 11h42, voltamos já. Tua
Rádio. O Grupo Verdes Vales, concessionário John Deere Agrícola.